Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que todos tenham tido uma boa tarde. Tenha passado um bom dia. Amém? Amém. Todo mundo seja animado. Né? Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Nosso Salvador, nosso Deus, de onde aguardamos a tua vinda, queremos lembrar sempre que o Senhor está voltando. O Senhor virá, nós aguardamos a tua vinda. Queremos recebê-lo da melhor forma, Pai. Queremos estar acordados no momento, na hora, para te receber. Com palmas, com júbilo, com alegria, e não com tristeza. Que venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu ela é feita. O Senhor venha, Deus, se juntar a nós de uma vez por todas. Uma vez para sempre. Amém. Te louvamos, te agradecemos. Permita-nos uma reunião boa. Permita-nos, Senhor Deus, uma palavra que nos console, que nos conforta, que nos anima, que nos dê força, esperança. Essa é a nossa fé. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Pelo dia, pela hora, pela noite que vem, pelo dia de amanhã, que o Senhor esteja sempre com a sua igreja, e a sua igreja sempre com você. Essa é a nossa fé. Amém. Amém, irmão. Aproveita a oração, aproveita o seu pensamento agora, consagra esse tempo a Deus, prepara esse momento ao Senhor. Quem sabe Ele te fala alguma coisa, quem sabe você consegue ouvi-lo, e por que não? Às vezes, ser por Ele batizado com o Espírito Santo. Amém. Una a sua fé a nós, a equipe de louvor, una a sua oração aos demais irmãos, a todos que nos ouvem. Nesse momento, nós estamos unidos pela fé. Toda a igreja espalhada na terra, eu tenho certeza, é junta, é um só povo. Amém. Só há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, uma só igreja. Amém.
Maravilhas e igreja que espera em louvor e adoração. O meu canto é de alegria, da morte passei, da vida eu venci. O meu canto é de alegria, da morte passei, da vida eu venci.
O meu pranto é de alegria,
da morte passei, da vida eu venci.
Amém. Amém, podemos sentar. Que bom, né, que realmente nós estejamos conseguindo da morte passar para a vida, vencer, realmente vencer, né? Que nós consigamos superar todos os obstáculos, o caminho, tudo aquilo que nos impede. Amém? Que nós estejamos felizes, alegres, cantando, né? Louvando a Deus. Será que nós vamos conseguir? Se Deus quiser, né? Amém? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Nós estamos aqui com essa fé, com essa esperança de alcançarmos a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor. Quer dizer, quando ele voltar, nós não estaremos perdidos, não estaremos confundidos, não estaremos indecisos. Não, pelo contrário, quando ele voltar, nós vamos saber perfeitamente quem ele é e recebê-lo, né? Não, nós ficaremos de maneira nenhuma indecisos. Amém. Deus tem falado muito conosco, chamado muito a nossa atenção, até mesmo porque a ira de Deus se aproxima, né? A ira de Deus. Deus, na verdade, vai chegar um momento em que a ira de Deus será derramada sobre a terra, né? E imagina bem, Deus irado, né? Imagina que dificuldade que não deve ser. A ira de Deus, como que muitos não acreditam que isso vai acontecer, né? Mas está previsto. A ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Né? Eu não quero ser uma das vítimas dessa ira. Vocês concordam? Amém. Então Deus tem falado muito, chamado muito a nossa atenção, e uma das coisas assim que está ficando bem claro, definido, é falar com Deus, buscar a Deus, ir até Deus. Ir até Deus, né? Por quê? Nós sabemos que o Evangelho deixa claro: sem mim nada podeis fazer. Vocês precisam de mim. Sem mim você não vai conseguir. É muito difícil, né? Ele só conseguiu com Deus. Ele mesmo deixou claro: eu não posso de mim mesmo fazer nada se o Pai não fizer. Então, nós, mais ainda, precisamos de Deus. Vocês concordam? Então, tem sido bastante evidenciado essa questão. Busca Deus, fala com Deus, fala com Deus. Pega uma palavra de Deus. Né? Abrindo a Bíblia aí no seu Hebreus, na sua Bíblia, no seu livro, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, 1, está assim: a lei tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, a lei não tem como a lei resolver o problema nosso. Por mais que nós sejamos devotos, por mais que nós sejamos dedicados, portados, sem mim não pode fazer. Né? A lei não é suficiente. Não que a lei não seja boa, não seja perfeita. A lei é muito bom, mas ela nos leva até um certo ponto, né? E quando nós somos perseguidos, quando nós somos tentados, nós cedemos, porque a carne não suporta, a carne é fraca, a carne cede à pressão espiritual, à perseguição, a carne cede. Por mais que você se proponha fazer tudo direitinho, você vai até um certo tempo. De repente, não vai mais. Vocês concordam? Não é assim? Então, a lei ela não consegue. Por quê? Porque nós temos a deficiência. Nós somos incapazes de acompanhar a lei. Por isso, por essa causa, eu preciso achar um caminho, eu preciso achar um jeito de chegar até o céu. Eu preciso achar um jeito de chegar até o portão celestial. E o que que Jesus fez? Ele veio e encontrou esse caminho. Ele achou esse caminho. Inaugurou o caminho. Chegou, ele foi até Deus. Então esse caminho ele já existe. Não é um caminho que ainda vai ser. O caminho já existe. O que nós precisamos é achar caminho, encontrar o caminho e andar por ele. Este é o caminho, ande por ele. Nós precisamos encontrar o caminho e andar por ele. A lei, ela não consegue nos colocar dessa forma. Amém? Então, por que eu preciso ir até Deus? Por que eu preciso ir até Deus? Por que eu estou confuso, porque eu estou indeciso, porque eu estou perdido. Não é? Eu não sei exatamente o que fazer. Eu preciso de uma palavra de Deus. Veja bem, vamos continuar. E o que que vai, então, nos ajudar muito nessa questão? Acompanha o meu raciocínio e vocês vão chegar lá. A fé. Eu preciso, pela fé, eu preciso chegar até Deus. É? Então você poderia pensar o seguinte: não, mas para mim chegar até Deus assim, todo cheio de defeitos, eu posso chegar até Deus todo cheio de pecado? Olha, muitas vezes eu posso estar adulterando, eu posso estar preso por crimes, eu posso estar cometendo roubos, eu posso estar mentindo. Presta atenção no que eu estou falando. Eu posso estar cheio de defeitos. Na realidade, é o que a gente às vezes está. Cheio de falhas. E aí, nós ficamos inibidos. Porque você pensa, como que eu vou me chegar até Deus? Será que Deus vai me ouvir? Eu assim, pecador? Será que Deus vai me receber? Deus pode, às vezes, receber uma criança, como recebeu o filho do Marquinhos. Teve uma experiência interessante, um menininho. Muitas crianças do nosso meio tiveram, têm tido experiências interessantes. Crianças, inocentes. Mas nós ficamos inibidos pela justiça nossa, justiça própria. E uma quantidade de defeitos que nós sabemos que temos. Mas, e se eu for falar com Deus? Eu posso? Será que eu posso? Pode. Pode por quê? Porque hoje Ele tirou esse impedimento. Nós podemos chegar. Onde é que? Lá no santo lugar, no lugar santo, lá onde Deus está, onde só chega realmente as coisas santas, né? O impuro não passa por ali. Então nós vamos lá de que forma? Confiados. Nós temos uma confiança grande, uma fé, que o sacrifício que Jesus fez por nós, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Através desse sangue, o sangue que Ele derramou lá na cruz, foi para permitir que ao entrar, essa fé, ao me aproximar dEle, eu já estou sem pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu posso ir. Ele fez o sacrifício para que eu, exatamente, ao decidir ir até Ele, os meus pecados já estão perdoados. Eu já vou para lá sem pecado. Ele já me recebe assim, sem pecado. Os meus pecados ficaram lá na cruz. Eu não tenho pecado. Eu tinha. Mas quando eu decidi, a hora que eu cria em Jesus, que eu recebi esse sacrifício feito por mim, eu já automaticamente, dá para entender isso? Automaticamente eu estou sem pecado. Eu posso ir lá falar com Ele? Posso. Eu posso ir. Eu posso até voltar. Eu posso até, às vezes, continuar a minha vida em pecado, pecando. Eu acho muito difícil, mas eu posso. Vamos continuar para a gente entender. Então, a minha fé nele. Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso falar com Deus. Não é? Tudo foi feito assim pela fé. Nós sabemos quando a hora que você tiver uma palavra de Deus, a hora que você tiver uma certeza de uma palavra de Deus, essa palavra, ela vai te ajudar a vida inteira. A vida inteira. Então, eu tenho uma palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo não teve uma palavra de Deus quando ele caiu ali do cavalo, quando ele teve aquela visão, quando ele ouviu aquela voz. Pode acontecer com você também, ter a visão, ver a voz, etc. Como o menino teve, ele viu, ele teve uma visão, e aquilo nunca ele vai esquecer. Ele vai crescer, vai ser adulto e vai sempre lembrar de ter tido essa visão quando criança. Eu acredito que ele vai sempre lembrar. Há uma palavra de Deus, a gente não esquece. Então Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Ele teve a coragem de fazer o que ele fez, escrever o que ele escreveu, porque ele tinha uma palavra de Deus. E fez o que ele fez porque ele tinha uma palavra de Deus. Noé construiu a arca porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele construiu e colocou a arca na família, aliás, colocou a família na arca, né? Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Claro que a pessoa não vai construir nada, não vai. Imagina se ele fosse construir uma arca pela sua própria vontade. Não é? Outro, Abraão, quando saiu do meio da sua parentela e pegou e saiu andando pelo mundo. Por quê? Quem faria isso? Mas se você receber uma palavra de Deus, você é capaz de fazer. Se você receber uma palavra de Deus, você é capaz de fazer. Abraão teve uma palavra de Deus. Ninguém tinha na família dele. Ninguém teve na família dele o que ele teve. Ele teve uma palavra, pegou então a família e saiu. Foi andando. E pronto, dali saiu os hebreus, o povo de Deus. Por quê? Porque ele teve uma palavra. Né? Então todos tiveram uma palavra de Deus, fizeram o que fizeram. Amém? Então, às vezes nos falta uma palavra de Deus. Eu estou aqui nessa situação e faço o que eu faço. Vocês acham por quê? Eu não preciso dizer para vocês como que foi que essa palavra veio para mim, mas ela veio. Amém? Eu faço isso, não faria isso, se eu não tivesse uma palavra de Deus. Eu não seria capaz. Gente, vocês já observaram, eu falo a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Não é assim? Há quantos anos? Há quantos anos? Né? Mais de 40 anos. Eu creio numa palavra de Deus que eu tive. Então, você vai até Deus. Dá um jeito de ir até Deus. E você, com certeza, vai ter uma palavra de Deus. Amém? Hebreus 10, 19. 10, 19. Que se eu não for até Deus e ter uma palavra de Deus, que eu vou viver por essa fé. Amém? Eu vou viver por essa fé. Deus falou comigo. Você pode, assim, Deus falou com você, às vezes, na própria escritura, num sonho, numa visão, em alguma coisa. Deus falar com você e você tiver aquela fé, você vai caminhar a vida inteira por aquela fé. Alguma coisa você precisa segurar pela fé e caminhar. Amém? Nós pegarmos Hebreus 11, nós vamos ver muitos exemplos. Pela fé um fez isso, pela fé o outro fez aquilo, né? Pela fé a pessoa, Abraão, saiu. Pela fé Noé construiu a arca. Pela fé Moisés foi pela fé. Ela é filha da filha de Faraó, ela é filho dali, né? Ele creu, ele teve uma palavra de Deus. Ele deve ter tido algum sonho, alguma visão, alguma coisa que fez com que ele acreditasse que ele iria tirar o povo do Egito. Ele teve essa palavra de Deus com 40, mais ou menos. E foi tirar o povo com 80. Mas enquanto não tirou, não terminou. A fé foi que manteve essa esperança dele. Nós temos que observar essas coisas. Eu falei Hebreus 11, eu falei 10, 19. Veja bem, lê aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Para que você vai entrar no santuário? Quem que falava com Deus antes da fé? Na lei, no tempo da lei. Quem que falava com Deus? O sumo. Não era o sacerdote, não. Era o sumo sacerdote. É que falava com Deus. Mas aí, Deus liberou isso. Ele tirou esse obstáculo. E abriu. O Jesus fez isso. Falou, eu vou falar com Deus. Ele quebrou esse protocolo. Agora, está falando é com você agora. Tendo, pois, irmão, ousadia. Não é uma ousadia? Nós aqui, pecadores, nós aqui, assim, tal, etc. A gente imagina, mas quem sou eu para ir falar com Deus? Eu preciso de quê? Hã? Muita ousadia. Mas é muita ousadia. Se eu for falar isso aí para o incrédulo, ele vai dizer, mas é muita ousadia sua dizer que você vai falar com Deus, que você fala com Deus e que você fala com... É. Às vezes eu chego na hora do almoço, ali na casa de um do outro, aí as pessoas não oram. Põe eu para orar. Aí eu vou orar. Eu oro. Deus responde a minha oração ali na hora. Ali na hora. Não, Rebeca? Deus responde a oração ali na hora. Mas por que não responde a sua? Você não é igual a mim? Ele tem que responder a sua também, ô Filipenses. Ou não? Por que não responde? Né? Falta, então, ousadia, falta fé, falta acreditar. Se você acreditar, não, Deus, ele escuta a minha oração, ele responde a minha oração. Deus fala comigo. Amém? Tendo, pois, irmãos, está se referindo a nós. ousadia para entrar lá no santuário e você mesmo vai falar: meu Senhor, eu não sei o que você vai falar, mas você vai falar. Só se você não tiver nada para falar com Deus. Mas se você está entendendo a palavra, está ouvindo as coisas, está vendo o mundo da forma como está, está, né, tá vendo o fim chegando, etc. Não é será que você não tem nenhum assunto, nada para falar com Deus? Mas quando você tiver, você vai entrar no santuário, vai falar com Deus. Onde é que fica o santuário? Não tem endereço, não. Como é que é o santuário? Eu não tenho nada, forma nenhuma. Mas você vai entrar, né? Só que você entrar, você vai ficar sabendo como é que é. Só que você entrar, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Onde você estiver, se for no banheiro, é lá que é o santuário. Não precisa ir em catedral, em templo nenhum. Você não precisa ir em lugar nenhum para você falar com Deus. Você precisa apenas ser ousado. Você precisa apenas querer uma palavra. E Deus vai te ouvir. Sabe um lugar onde Deus ouve muito a gente? É lá no hospital. É porque lá a gente tem que apelar pela fé mesmo. Né? Por isso que os hospitais normalmente têm nome de santo. Hospital Santa Helena, Santa Terezinha, São José, São Lucas, né? Santa Casa. Por isso é que é assim. Por quê? Porque é um lugar que a pessoa já chega doido para falar com Deus. Né? Antes de falar com o médico, ele quer falar com Deus. Ele precisa de ajuda. Amém? Aonde você precisa falar com Deus é ali. Nós precisamos demais. E Deus não ouve a oração da pessoa lá no hospital? Não ouve? Não ouviu a tua? Então, não ouviu a tua? O Marquinhos, quando a menina dele, você correu para alguma igreja, para algum lugar para poder orar, para poder pedir a Deus? É quando sua menina afogou? Tira a massa para responder. É que é? Pois é, mas você foi e não foi orando, não. Não falou nada com Deus. Hã? Pois é. Tendo, pois, ousadia, você vai entrar lá, você vai chegar lá. 10, 20. Nós vimos 19, agora vamos ver o 20. Como que eu vou chegar? 20. Renata, como é que eu vou até lá? Pelo caminho que ele, Jesus, fez. Qual foi o caminho que Jesus descobriu? Pela fé. Qual foi o caminho que Jesus andou? Pela fé. Eu vou falar com Deus. Ele era da sinagoga. Ele era lá da lei. E ele entendeu claramente que ele precisava falar com Deus. E ele então falou: agora eu vou arrumar um jeito de falar com Deus. E ele achou um jeito. Ele achou um jeito de falar com Deus. Foi. Como que sabe que você está falando? Quando Deus está respondendo. Olha aí. Não é claro isso? Como que você sabe que você está falando com Deus? Quando Deus está. Olha aqui, presta atenção. Você liga para alguém. Aí está lá. Pum, 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 pum. Não tem ninguém falando, tem? Você está falando com a pessoa? Não. O telefone está ocupado, está mudo, está acontecendo alguma coisa lá. Não está falando. Você pega o telefone e dá para o doutor, olha aqui, vê se está falando. Não está. Quando que você sabe que você está falando com a pessoa? Quando a pessoa responde. Ainda fala, né? Alô, estou aqui, uai. Está me ouvindo? Estou te ouvindo? Tá. Tá. Não está ruim, está bom. Não interessa se está ruim ou está bom, só sei que nós já estamos falando. Às vezes com Deus é a mesma coisa. Às vezes nós vamos ter dificuldade para poder estreitar o nosso relacionamento com Ele. Nós vamos às vezes ter dificuldade de aproximarmos a Ele. Mas é preciso que Ele esteja respondendo. Batei, batei e abriste-vos-á. É assim. Senhor, o Senhor não me falou, o Senhor não me respondeu. Responde a minha oração. Amém? E Ele vai dizer, eis-me aqui, pronto. E aí, o que foi? O que você está precisando? Etc. O que está acontecendo? Pronto. Você está falando com Deus. Ousadamente, você descobriu o caminho. Foi o caminho que Jesus chegou. Pai, eu estou precisando agora de tirar esse morto aqui de dentro do sepulcro. Estou precisando de levantar. Ele abriu o caixão e eu preciso. Ele sempre se dirigia a Deus. Eu sei que o Senhor faz tudo para mim. O cego enxergava, o morto levantava, o doente era curado, o leproso ficava limpo, e etc. Porque Jesus pedia a Deus para que fizesse aquilo. Senhor, eu estou precisando de um anjo. Lembra do discípulo falar para ele, Senhor, se nós orarmos e pedirmos a Deus anjos, Ele manda imediatamente aqui para nos ajudar. Jesus falou, não é hora, eu não quero esses anjos agora. Nós não estamos precisando desses anjos. Os anjos não foram lá abrir o xadrez, a prisão para tirar lá os discípulos de dentro? Aquele que estava lá deitado na prisão, certamente, Senhor, o Senhor vai me deixar preso aqui? E a porta do cárcere abriu, e as prisões se rebentaram. Gente, ousadamente o povo se beneficiava de Deus. Vocês concordam que hoje a igreja sente falta disso? Que ela resolve as coisas por si só e vai resolvendo, né? João 14, 6. Está dando para entender? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então nós que estávamos perdidos, que não sabia como chegar até Deus, agora nós já sabemos. Pelo caminho que nós encontramos. Quem é que nós encontramos? Nós encontramos Jesus. Nós encontramos Jesus. Ele é o caminho. Você encontrou Jesus. Eu confesso para vocês que realmente eu nem ouvia falar de Jesus. Eu ouvia falar muito do menino Jesus, da Santíssima Trindade, do Divino Espírito Santo. Eu ouvia falar de Nossa Senhora, de mais isso e mais aquilo, mas de Jesus, da pessoa de Jesus, eu não ouvia falar. E pouco se ouve falar dele, de Jesus. O homem Jesus. O homem Jesus. O homem Jesus. O filho do homem. Que descobriu. Descobriu. Fala com ele. Ele vai te levar até Deus. Eu sou o caminho. Se você vem a mim, ninguém vem senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Às vezes nós queremos ir até Deus, mas não pode ir até Deus sem passar por Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu, o homem Jesus, o filho do homem. Como foi, Jesus, que o Senhor fez? Fala comigo. E aí ele vai te levar até Deus. A hora que chegar lá na frente que você estiver andando com ele. E aí, Senhor? Né? E aí, Senhor? Que hora que nós vamos chegar até Deus? O que ele vai dizer para você? E o que, que você vai dizer para ele? Você vai andando com ele, andando. Você está andando com ele. Com quem? Jesus Cristo, filho do homem. Você está andando com essa pessoa, na homem, como nós, que arrumou um jeito de falar. E você andando com ele, como amigo, como companheiro. Com pessoa da sua confiança. Andando com ele, você vai. Ele vai andando com você e de repente vai chegar lá na frente, vai acontecer igual o discípulo falou para ele. Senhor, mostra-nos o Pai. E todo esse tempo você não descobriu que eu e o Pai somos um? Você vai descobrir também. Você também vai. Está dando para entender, meus irmãos? Ai, Jesus. Amém? Está dando para entender? Você precisa falar com Deus. E o caminho para você falar com Deus é Jesus. Para você chegar até Deus, ninguém vem falar com Deus, senão você vai. Quando você realmente quiser, isso vai acontecer. Eu não sei quantos daqui, ou quantos que estão nos ouvindo, vão experimentar, tentar a maneira correta de falar. Mas você vai falar. Amém? E quando isso acontecer, pode ter certeza que você vai correr até nós e dizer: eu falei com Deus. Amém? Lucas capítulo 1:76. Lucas capítulo 1:76. João Batista. João Batista tinha uma palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que João Batista tinha? O que que seria preparar o caminho? que seria preparar o caminho? É quando João Batista creu, como o Theo está dizendo aqui, João Batista creu que era ele que ia preparar o caminho. Preparar o caminho seria o quê? O caminho não é Jesus? O caminho não é Jesus, né? O caminho Então, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, nós já vimos agora mesmo. Preparar o caminho. Ele veio preparar. Então, ele veio falar. Antes que Jesus viesse, ele já falou de Jesus. Ele já disse o que, que Jesus ia fazer, ele já disse como Jesus seria. Ele veio para que quando Jesus viesse, já existisse na terra alguma coisa falando de Deus. É ele, é ele. Sabe esse que eu falava para vocês sobre ele? É ele. Jesus, João Batista manda o discípulo lá, vai lá verificar se é ele. Ele respondeu para João Batista, fala para João que os cegos enxergam, os coxos andam, etc, etc. João Batista falou, então é ele. Você vê que eles não conheciam. Eles não eram companheiros, não. Era uma coisa daqui, outra dali. Tudo isso Deus já fez exatamente para acontecer sobrenaturalmente. João Batista falando sobre essa pessoa que seria a pessoa que seria o caminho. João Batista já veio falando, vai existir um caminho santo, vai existir um jeito de chegar até Deus. Essa pessoa vai estar na terra. João veio falando sobre ele. E tu, menino, essa profecia, antes, lá quando João Batista, antes de nascer, Zacarias já teve a profecia falando, e tu, menino, 1,76, Lucas 1,76, será chamado profeta do Altíssimo, será chamado profeta, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Então ele veio antes de Jesus, falando sobre Jesus, falando sobre Jesus, e falando sobre Jesus, anunciando a vinda de Jesus. Só esse era o trabalho dele. Só esse era o trabalho que ele tinha que fazer. Depois desapareceu João Batista e ficou Jesus. O trabalho de João Batista era esse. Jesus disse a respeito de João Batista: não teve homem nascido de mulher na terra maior do que João Batista. Então João Batista, diante de Deus, tem o seu lugar no céu. Amém? Versículo, capítulo 3. Tem que correr um pouco aqui por causa do tempo. 3, versículo. Capítulo 3, versículo 3. Vamos ver que João Batista falava de Jesus. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo está escrito na lei, no livro dos profetas, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós não vamos ler tudo, depois você lê tudo. Mas um detalhe importante: o que que Jesus, o que que João falou? No versículo 7. Dizia, pois, João à multidão. A multidão. Tinha muita gente, uma multidão que já seguia João Batista. Essa multidão que seguia João Batista era uma multidão que ainda não estava perdida, sem direção, sem rumo. João então apontou uma direção para essa multidão. João apontou uma direção para essa multidão. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. A multidão chegou. João chegou nela e falou que jeito que ele falou para a multidão. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João, gente, João Batista já estava lá naqueles dias alertando as pessoas: olha, vem aí a ira de Deus. Aquele povo que procurava João Batista temia a ira de Deus. Vocês acham que a ira de Deus estava mais perto deles ou mais perto de nós? Vocês acham que a ira de Deus virá? Será derramada a ira de Deus sobre a terra? Bom, será que se nós não encontrarmos o caminho antes, o que vai acontecer com a gente? Aquele povo já estava fugindo da ira. Seguiu João Batista, seguiu o caminho que João Batista apontou. Se nós não encontramos, por isso é que Deus está falando muito e está apressando a gente. Por isso é que Deus está insistindo conosco. Eu sou o caminho. Anda, corre, ache, encontre o caminho. Eu sou o caminho, vem logo. Por quê? Porque só isso pode livrar você de quê? Da ira. Então, a pergunta que eu fiz lá no começo da reunião: por que nós temos que falar com Deus? Porque nós vamos achar o caminho. Nós vamos falar com Deus imediatamente. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Suzane, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração, Senhor. Amém? Então, se eu falar com Deus, eu vou achar uma palavra de Deus, eu vou achar o caminho, eu vou achar um jeito. Hã? Amém? Se Deus chegar e falar para você, eu tenho certeza que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer. Amém? Então, eu tive uma palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu faço o que Deus mandou hoje. Eu faço o que Deus mandou hoje. Mandou eu fazer. Mas todos os dias eu estou querendo um pouco mais. Todos os dias eu estou querendo: Senhor, eu cheguei até aqui, e agora? Senhor, eu cheguei até aqui, e agora? Eu vou seguindo Jesus, passo a passo, ou eu vou passar na frente dele, ou nós podemos passar na frente dele. Não, nós seguimos. Ele vem mostrando para a gente. Ele vem, nós somos, andamos nas pegadas dele. Ele vai à nossa frente. E agora, Senhor, dirija, faça. Deus, põe a luz nas minhas trevas, abre os meus olhos. Todos os dias, pega a sua cruz e siga-me. Todos os dias. Vou repetir. Eu faço o que Deus mandou. Mas eu, hoje eu já faço de uma maneira diferente da que eu fazia ontem. Cada dia que você vai subindo, isso aqui Deus mostrou para mim lá no começo. Lá no começo, hein? Deus me mostrou isso aqui, ó. Né? Você não vai voando lá para cima. Você vai, você desce um monte, sobe um monte. Você desce um monte, você sobe um monte. No, aqui um monte, aqui, ó, é um vale. Você vem, entra no vale, apanha, sofre, de repente você sobe o monte. Mas você já saiu de um monte, foi para um monte mais alto. Você vai indo, indo, e assim você vai vencendo. Aonde nós vamos chegar? A estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus. Está focando? Né? Nós somos, é para cá. Aqui que é a igreja, aqui que é o Monte Sião, aqui que é o povo de Deus, não é aqui embaixo. Todos nós saímos aqui de baixo. Lembra uma vez da gente falar? De uma igreja, da outra igreja, da outra igreja, da outra igreja, etc. Mas olha, esse aqui é um monte. Não é o monte da santidade? Não tem? Não fala isso? Amém? A perfeição nossa, a santificação nossa. Você falou com Deus aqui. Você falou com Deus no vale. Você foi conhecendo a Deus. Você foi conhecendo a Deus assim. Subindo, descendo, todo vale, todo outeiro, todo monte, né? Deus vem, vai apagar as suas transgressões. O seu orgulho, a sua vaidade, a sua incredulidade. Os nossos pecados vão ficando pelo meio. E aí nós vamos nos tornando santos, justos. Por esta fé eu acredito nesse caminho que Jesus criou. Amém, gente? Deu para entender? Por que que você precisa falar com Deus? Aonde que Deus está? Lá em cima. Moisés não foi falar com Deus lá em cima? Aquilo ali simboliza. Moisés não foi falar com Deus lá em cima? Amém? A igreja, o Monte Sião, ele tem os pés dele no Monte Sião. Ele está num lugar santo. Ele está no monte da santidade. Isso aqui tudo acontece. Não é assim que acontece? A gente, esses montes, eu lembro de uma vez, por exemplo, tinha um montinho pequenininho aqui que era o da fé. Um montinho pequeno aqui embaixo, e era um monte aonde o inimigo ficava. Quando você começa a caminhar, o inimigo se levanta e você recua. Quando você começa a querer subir, o inimigo se levanta e você recua. Porque você imagina que não vai dar para subir. Não vai dar para subir. Dá para subir, meu irmão. Dá para subir. O santo vai se santificando ao longo do caminho. Nós estamos fugindo da ira que será derramada sobre a terra. Deus falou conosco, hein? Mais uma coisa, Hebreus 11, 6. Rapidão. Lê, por favor, Renata. Eu estou cansado.
Ora, sem fé...
Presta atenção no que o Renato vai ler.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Então a pessoa está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. Imagina, sabe, aqui embaixo e pensar, meu Deus, eu tenho que falar com Deus. É muito difícil. Você é que põe essa dificuldade. É você que cria essa dificuldade, esse obstáculo. É você que põe a restrição. Amém? Não, eu vou falar com Deus. Deus vai falar comigo, eu tenho certeza. E você vai falar com Deus. Pronto. O que é que você precisa? De fé. Sem fé, você não sai do lugar. Você precisa acreditar que Ele recompensa, que Ele é galardoador, que a pessoa que chega até Ele não volta de mão vazia. Você tem que acreditar que se eu falar com Deus, a minha vida vai ser transformada. Deus vai me recompensar. Ele galardoa, Ele recompensa. Não, uma pessoa que falou com Deus, ninguém nunca que falou com Deus se arrependeu. Você precisa disso. Deus vai. Amém? Quantos anos, quanto tempo, não interessa. Quantos dias, quantas horas, quantos minutos. Aí você vê no Evangelho a mulher que furou lá e foi lá e tocou nele. A mulher que foi lá e tocou nele. Zaqueu ficou lá em cima do pau porque sabia que ele ia passar ali. Eu quero ver ele de perto. Eu quero ver ele de perto. Ele é tremendo. Eu quero vê-lo de perto. Lê o Evangelho, você vai ver quantas vezes todas as pessoas, o outro lá, que estava lá, quando ele viu o barulho do povo passando, era cego. E ele começou a gritar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar, e o povo, pai, cala a boca, cala a boca. Ele não cala, não. Eu quero ele, eu quero. E Jesus olhou para trás e falou, manda buscar o homem. Amém, gente? Sai do lugar, meu irmão. Tira o trem do banco. Faz alguma coisa. Agora você faz hoje. Amanhã não deu. Falei ontem, não deu. Eu orei ontem, não deu, não respondeu. Responde, vai ter que ser, eu tenho que buscar. É Deus que está querendo. Ele ama você. Amém. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Amém? Esse dia eu estava olhando um pronunciamento, não sei se é verdadeiro, um pronunciamento do presidente da Rússia. Como é que chama? Putin. Putin. É. Ele, aí quando ele terminou de falar, todo exército, aí ele falou, não sei se o que ele falou lá, né? E o exército respondeu, e respondeu mais ou menos igual vocês respondem aqui. Não foi? Viva! Amém! Amém! O trem quase rachou o... Amém? Nós somos muito tímidos. Nós ainda somos muito tímidos. A gente tem uma vergonha. Deus queria mais de nós. Lá na Alemanha, o Hitler, quando falava lá, ai daquele que não fizesse aquilo. Amém? Está vendo? Ó. Amém? Ó, já melhorou. Vamos. Amém, gente? É verdade, olha, Deus tem razão, tem toda razão, né? Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar com toda a sua força. Buscar-me-eis e me achareis quando você... É bem para você, isso é bem para você. Quanto mais Deus protelar, mais você vai se esforçar. Buscar-me-eis, me acharei quando você buscar realmente me querendo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, tá? Procurando realmente, eu quero, Deus, eu quero. Né? É o homem que cavou profunda vala. Né? O Evangelho mostra isso. É o homem, a pessoa que cavou profunda vala. Ele queria encontrar a rocha para depois colocar o alicerce sobre ela. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu espero que eu tenha falado com você. Tenha falado com você. Amém, Ari? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Amém. É. Pai nosso que está no céu, Senhor Deus, tem misericórdia. Não leva em conta, Jesus, a dificuldade que nós estamos sentindo. Nós estamos vivendo a época mais difícil da igreja. Nós estamos vivendo o tempo da noite, da apostasia. Nós estamos vivendo as horas finais, momento em que o sol há de aparecer, o sol da justiça há de nascer. Nós estamos vivendo dias de muita dificuldade. O que diz respeito principalmente, Senhor, a fé no Senhor, acreditar nesse evangelho, acreditar no, na tua volta, acreditar na ira que será derramada sobre a terra, acreditar no juízo de Deus, acreditar, Senhor, que tudo que for imperfeito, tudo que for errado, tudo que for injusto, será tirado fora. A carne não herdará o reino de Deus. E o justo é que vive por essa fé. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então nós aceitamos o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós podemos entrar no santo lugar e falar com o Senhor. Leva-nos à tua presença. Leva-nos até Deus. Leva-nos a conhecer o Senhor. O caminho da vida. O caminho que nos dá a vida, que nos dá a Deus alegria. Louvado seja o Senhor. Bater na porta será, Senhor Deus, para nós um prazer. Será para nós um motivo, Deus, de alegria, de honra. Estar, Deus, batendo a tua porta. Certamente o Senhor nos ouvirá. Amém, Senhor. Amém.
Vejo o mundo se destruindo. Vejo corpos possuídos se dirigindo ao abismo. Covardia, violência, preconceito. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. Vejo tantos feridos, vejo o mundo se destruindo, vejo corpos possuídos e dirigido ao abismo. Covardia, violência, preconceito. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. É o fim que Deus anunciou. Deus anunciou.
Lança fora todo o mal que há em ti.
Livre
será.
Vida
terá. Uma terra prometida te espera. Se creres em mim. Se acreditares aqui, lança fora toda a mal que
há em ti e vive e será. Espera, se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás,
uma terra prometida.
Se espera, se crê, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terá. Te espera, se crês em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terá. Se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e vive serás, e vida terás.
Amém. Amém. Todo esforço, o reino de Deus é alcançado com esforço. Todo esforço que você fizer, Deus com certeza saberá recompensar. Né? Eu gostaria, antes de a gente encerrar, um detinho aqui. Nós estamos aproximando aí dos finais, final do ano, etc. Normalmente as pessoas precisam. Quem estiver precisando, nos procura sobre cesta básica. Então, eu convido a igreja para juntos podermos oferecer aos necessitados cestas básicas. Amém? Então, quem puder nos ajudar, quem puder nos ajudar, tragam para a cooperativa as suas ofertas e quem estiver precisando, nos procura também. Vem? Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.